conversando com o Maurício, nós estávamos falando sobre a plenitude dos tempos e que Deus, para preparar a primeira vinda, uma das coisas fundamentais foi a construção de estradas. Os romanos fizeram um domínio, construíram estradas para que depois os apóstolos pudessem usar, que não tinha caminho. Eram inviáveis viagens longas de um lugar para o outro, muito perigoso. E eles não só fizeram estradas, como puseram guardas. E hoje a estrada ela é virtual. Então, muitos irmãos em muitos lugares estão nos vendo aqui. E a hora, depois que fomos orar, depois da palavra do Cristóvão, a presença do Espírito Santo estava tão forte que eu não conseguia parar de chorar. E vários irmãos estavam testificando isso em vários lugares do Brasil. Foi muito forte mesmo que a Vânia orou, que o Erivelto orou, que vários irmãos oraram. Foi muito, muito forte. Então, eu estou muito animado com isso. E por isso que talvez os irmãos sentiram mais minha presença do que deveriam. Muito bem, eu vou continuar, já estou perdendo um pouco de tempo e o tempo é curto. E eu quero continuar a partir deste tópico aqui do 2 ou 3, que nós terminamos de falar ou encerramos o tópico família e entramos no 2 ou 3, que são os relacionamentos de amizade, tá certo? Onde, baseados no texto de, principalmente de Mateus 18, 19 e 20, pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E pegando o gancho do que Pedro deixou aqui com a bola quicando aqui na área, eu queria falar um pouco sobre a questão de que dois ou três oram a oração conversada. Tem coisa que você pensa que você está conversando e, na realidade, você está orando. Porque você não está reunido em nome de Jesus e Jesus não falou que ele está no meio daqueles que reúnem no nome dele, com a natureza dele. E se você está reunido com Jesus junto e está conversando com seus irmãos, as coisas que o Espírito Santo está colocando no coração de cada um, você está falando com Jesus que ele está participando da conversa. Que é oração mais eficaz que isso? Então, não é para deixar de orar sozinho, não é para deixar de parar para falar, vamos orar e falar com ele, mas lembrem-se que muito das nossas orações são orações conversadas. Então, precisa parar um pouco de ser religioso e achar que quando você está conversando, você não está orando. Por isso que quando você fala mal do irmão, você está fazendo uma oração ao contrário. E quando você fala mal do irmão, o Jesus não está lá mesmo. O Espírito Santo não está lá, porque se tem uma coisa que faz o Espírito Santo ir embora, é divisão. Tiago 3, todo mundo sabe João 3,16, mas não sabe Tiago 3,16. Onde há inveja e espírito faccioso, aí há o quê? Quem sabe? É toda sorte de coisa ruim. Demônio. Então, ou nós estamos orando ou estamos amaldiçoando. Não tem coisa no meio do caminho. Então, nós precisamos lembrar disso. Eu gostei muito dessa palavra sobre oração, porque oração é para nos conformar a Ele. E só o Espírito Santo pode nos conformar a Ele através de conversarmos as coisas que nós queremos vindas dEle. Muito bem. Então, nós paramos no 2 ou 3, e o ponto que eu escolhi aqui para falar, e espero terminar rápido, porque nós não temos tanto tempo, é a questão do tempo de caminhada junto como elementos, não é? O elemento de verdadeira amizade. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmão. Isso não é um texto do por acaso. Isso quer dizer exatamente o que está escrito. Irmão carnal é um nível que é superado pelo nível de amizade. E se é uma amizade espiritual e é chegado, e Deus uniu, irmãos, é estranho falar que Deus pode ter unido dois homens ou duas mulheres, vamos, né, purificar nossas mentes e nunca pensar nada do que o mundo sugira, mas há pessoas que são ligadas, 2, 3, 4, 5, 8, nós temos um limite, certo? Para 2 ou 3 de Jesus, quer dizer, o limite humano de relacionamentos, tem um limite e é pequeno. Quando alguém fala que tem multidão de amigos, eu duvido demais. Inclusive o Roberto Carlos, que eu quero ter 1 milhão de amigos. Tem nada, amigos não tem de jeito nenhum. Amigos, eu ia falar, se você falar para mim, você tem 10 amigos, assim, daqueles com quem você realmente compartilha sua vida e compartilha seus sonhos, seus pensamentos íntimos, com quem eu falo assim, você é forte. Não é? Jesus não falou, atua dois ou três. Ele falou, nós temos limites, né? Tem uma série de questões, sobre isso que até falei na outra palavra. Então, amizades verdadeiras requerem tempo de qualidade. Ok? Amizades verdadeiras requerem tempo. Você não pode dizer que você está entrando num nível de relacionamento desse dois ou três que compartilham a vida de Cristo e que estão, cuja amizade é projetada para o reino de Deus, se você não tem tempo com essa pessoa. Não é? Então, tempo, o que é tempo de qualidade? É, de fato, separar tempo sistematicamente, com horário até, se for o caso, porque hoje em dia, se não marca horário, você não faz. Marca compromisso, encontra, conversa, mas não fica religioso, mas não fica carnal. Você tem que saber que está reunido para aprender a reunir em nome de Jesus. Isso é um aprendizado, é um tempo. Você vai ter que ir aprendendo e separando as coisas banais das coisas essenciais e se precisar falar, vamos parar para orar, porque nós não estamos achando o caminho de achar o coração e se vê que Jesus não está lá, fala, oh, nós não estamos sabendo achar, vamos orar? E ora, e chama o Senhor para estar junto, se você sente que tem um chamado para isso, tem que tomar cuidado, porque facilmente amizades que podem ser amizades espirituais se tornam amizades carnais e acabam se tornando em unanimidade burra, que nem nós já falamos, né? Você começa a fazer coisa errada em nome da unanimidade. Isso é errado e isso pode acontecer a qualquer momento. Isso dá cada desastre que vocês não têm nem ideia, né? Coisas que não vêm de não reunir no nome de Jesus, de reunir em qualquer outro objetivo. Então lembra assim, tem sentimentos, afetos, entranháveis afetos, tem coisa que realmente te atrai ao irmão. Irmãos, eu estou falando uma coisa que não explica em palavras, mas você sabe o que eu estou falando. Tem pessoas com as quais, quando você encontra, o Espírito Santo salta. Maria e sua prima, quando se encontraram grávidas, os nenês, pum, pulou dentro. Você vai sentir o Espírito Santo saltar dentro de você. Esse irmão, essa coisa, isso é bom, alguma coisa fora da mente acontece. Eu não sei explicar para você. Você é maduro o suficiente para entender que existe. Amém? Então, tem que compartilhar realidades, não banalidades. Ok? Quer compartilhar a palavra? Compartilhe seus desânimos. Aprenda a ouvir, tá certo? Aprenda a ouvir. No dois ou três, às vezes você está lá querendo, está ansioso por falar uma coisa que Deus te falou, o irmão chega derrubadaço, assim, daquele que não tem jeito. Estenda a mão, ouça, né? Deixa falar. Esses dias eu fiquei tão chateado, né? Eu fui abrir o coração para uma pessoa que não é do dois ou três meu, né? Mas estava lá, irmão e tal, e eu quis abrir e falou, irmão, mas você é pastor, pastor não pode sentir isso que está sentindo. Ai, meu irmão, tchau. Coisa feia. Somos todos irmãos, temos nossas carnalidades, fragilidades, deficiências, momentos de angústia, de solidão, de desânimo, de desorientação. E é esse momento em que você precisa prestar atenção. O que é que o Espírito quer? Às vezes quer que você ajude, quer que você ore, que você dê uma palavra. Só que às vezes só ouça. Não é? Então tem que ter, compartilhar realidades. Tá? Muito, uma coisa que me chocava muito, né, quando eu reunia com o seu João, então sempre digo que eu tenho mais hora de reunião do que muito piloto da TAM de voo. Né? Acho que umas 5, 6 mil horas, mais ou menos. E chegava lá, né, chegava o irmão João é um homem... Não pode ficar mal, né? Fala, como é que tá, irmão João? Tudo ruim. Não era assim, Roberto? Tudo ruim. Realidade. Por que vai falar que tá bom? Tudo bem, irmão? Tudo bem. Paz, senhor, viu? Tchau. Não é isso, não é? Agora, a parte do miolo, né? Coisa boa do dois ou três, é para que vocês são chamados. O dois ou três, essencialmente, precisa de um chamado comum. Identificação na obra. Identificação na palavra, na visão, no que você considera de valor na vida. Isso não é tudo, mas começa a se amoldar à medida que você se aprofunda no relacionamento, dois ou três, com Jesus no meio, vai te convencendo de suas carnalidades, vai te convencendo do seu chamado, começa a te convencer da sua responsabilidade. A responsabilidade não é de um só, é coletiva, mas você tem parte integral naquela responsabilidade. O irmão também tem responsabilidade, mas tem um dom que não vive sem o seu não vive sem o dele, e você começa a misturar as famílias, começa a misturar os planos, começa a misturar a agenda, e você começa a perceber que há um núcleo de dois ou três onde Jesus reúne para resolver problemas do reino. Dois ou três não é para satisfação própria, é para edificação da casa, para os projetos de Deus naquilo que ele tem na história. Amém? Então Jesus tem parte indispensável em projetos, sonhos e empreendimentos. Coisa prática. Não é para ficar filosofando. Tem a hora, né? Essa palavra que eu estou falando com os irmãos aqui nasceu nesses momentos, conversando, não é? E tem um outro artigo desse, eu acho que qualquer hora também vai chegar à mão dos irmãos, que foi muito engraçado. Nós falei do pub para os irmãos, né? Pub dos abstêmios. Estava eu, o Haroldo e Eliasaf. Primeiro dia, marcamos, afinal de contas, eles mudaram para Jundiaí. São meus vizinhos por conta de alguma coisa, de algum significado, né? Uma coisa radical, como disse o irmão lá do sul, lá, que eu sempre esqueço o nome. Gary. Se tem um indivíduo lá no Polo Norte e esse indivíduo faz parte da sua panela, do dois ou três, muda para lá, se for o caso, se ele não pode mudar para cá. De preferência que ele venha, né? Mas se não puder, vai lá, né? O frio... Ah, é. O Roberto gostou dessa ideia, porque eu ia falar um pouco mais tarde, mas já que você perguntou, falou, tem que lembrar. Panela, irmãos, é uma coisa saudável. Ah, não tem jeito. Panela é uma coisa que está na natureza do homem, formar panelinha. Só que a panela tem que ser sem tampa. Que as pessoas podem entrar na panelinha, entendeu? Porque panelas com tampa, você isola os outros. Nós somos melhores que vocês, ninguém entra. É dois ou três, mas de outro ser. Que também faz grandes coisas. Então, eu vou falar um pouco mais disso. Mas nós temos uma coisa de ser assim. Fechado. Mas então, estava contando essa primeira reunião. E a conversa girou, como vai, como não vai. Tese do Eliasaf, né? Todo é do Eliasaf. E depois alguém, não sei quem te perguntou, e o que você tem pensado aí em termos que você está ministrando? Falou, eu estou querendo ministrar sobre a doutrina Zen. Levamos um susto. E ele começou a explicar sobre o que era a essência da doutrina Zen, que ela é toda transcendente e que ela contrasta com a doutrina cristã, que é transcendente, mas também gera um imanente, que é o correspondente do espiritual, gera um tangível. Aí ele começou a nos ensinar sobre esses dois termos, transcendência e imanência, né? Que eu não vou tentar explicar para os irmãos agora. E a conversa pegou um rumo maravilhoso, Deus falou conosco ali coisas sérias, é meio filosófico, né? Mas extremamente revelador para nós entendermos o que é o que tem a ver o cristianismo com as outras religiões. Aí saiu um artigo também muito bom sobre isso. Mas Deus quer falar de várias maneiras. Agora, o principal mesmo é o que a sua vida significa no reino. Então, a vida cristã depende em muitos aspectos exclusivamente de amizades espirituais. Como eu disse, o individual, ele tem limitações óbvias, tá certo? Ele gera uma relação, e agora eu vou usar a palavra, transcendente. Tá certo? Chega em você, o transcendente toca em você, você fica todo envolvido com a visão espiritual, nada prático. Aqui na família, não. Na família, a coisa é prática e tem que ser prática. E aqui tem umas coisas práticas tremendas, que é a autoridade, a paternidade, a relação do pai e da mãe. Essas coisas todas que eu falei, en passant lá atrás. O 2 ou 3, não é? É para que você possa trazer, de fato, esta coisa espiritual para uma área de ação, tá certo? Então, tem algumas coisas que são fundamentais, estão na palavra, e que só podem acontecer, só podem não, desculpa, devem acontecer em todos os níveis, pelo menos esses três aqui, né, família, 2 ou 3 e congregação, mas há coisas do que eu vou dizer que não dá para acontecer aqui, tem que acontecer aqui. Porque aqui tem os níveis de maturidade. Ali tem crianças, não é? Tem jovens e adolescentes, ali é transgeracional. Tem gente de todo tipo numa família, em várias idades. E certas coisas a família não aguenta. Principalmente quando a liderança da família está em crise. Como é que os filhos resolvem uma crise entre pai e filho? A única coisa que não serve fazer é se trancar no quarto, né? Deixa o pau quebrar lá fora, né? Aqui no 2 ou 3, não. Aqui nós temos, confessai vossas culpas. Quer um lugar melhor para confessar culpa e pecado do que no 2 ou 3? Não é? Nós podemos ter 2 ou 3 casais. Né? Podemos ter 2 ou 3 homens. Podemos ter 2 ou 3 mulheres. 2 ou 3 jovens. Ok? Nós temos vários níveis de relação que só podem se dar na geração, na condição. O 2 ou 3 fornece isso. Você não é difícil fazer 2 ou 3 intergeracional. Difícil. Não é? Muito melhor quando estamos na mesma situação e as afetividades, os afetos podem se desenvolver por conta da nossa identificação sobre situações comuns. Faz sentido para os irmãos? Então esse 2 ou 3 começa a ficar totalmente indispensável. Totalmente indispensável. Orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Percebe? Então, isso tudo, na minha visão, está muito mais relacionado ao 2 ou 3 do que propriamente a família. Não que na família isso não aconteça, mas pensa que a família é um sistema complexo. E qualquer mexida errada, você afeta o sistema inteiro. E nós precisamos ser sábios para não sobrecarregar o nosso ambiente familiar. Nós precisamos ser sábios. Nós não podemos fazer coisas com essa estrutura, que é uma estrutura complexa. Família é uma estrutura complexa, natural e espiritual, transgeracional, tá certo? Onde você precisa zelar para que o bem-estar esteja em todos. E certas cargas não são admitidas na igreja chamada família. Tem que haver um treinamento e tudo, mas cuidado, né? Eu falei com os irmãos que, numa certa altura da minha vida, mudei de profissão. Primeira igreja onde eu levei esse assunto foi na minha família. E a primeira palavra que eu recebi sobre esse assunto tão complexo, tão arriscado e tão difícil de encarar foi do meu filho. Meu filho deu uma palavra, falou: pai, você tem coisas no seu coração que você não pode adiar. Faz, a gente aguenta. Ele tinha 15, 16, 18 anos. Não sei quanto. Então, primeira. Mas eu ia poder falar baseado na palavra dele? Não, eu precisava disso aqui. Desse 2 ou 3. De homens maduros, casais, que entendessem todas as circunstâncias, todas as consequências, que pudessem, de fato, dar uma palavra madura, segura. Aqui foi um sinal de que tinha luz verde, sinal aberto, vai, nós não estamos estranhando, está tudo bem. Mas o mecanismo do que tinha que acontecer não podia depender deles. É muito pesado, não é verdade? Então, 2 ou 3. Eu quero falar um pouco, né, uma frase que eu fiz aqui, se você não copiar agora, depois você vê no CD lá. Um auditório, quanto mais lotado, melhor esconderijo é para as minhas mazelas pessoais. E um excelente palco para o personagem que eu construí. Então, essa questão de igreja aqui, ó, congregação local, cuidado, porque ela pode se transformar no esconderijo para as suas realidades. E um palco para você parecer o que você gostaria de ser, sem passar pelo 2 ou 3, a congregação local perde a sua eficácia. Porque o 2 ou 3 é o filtro que me remete para a congregação local com vida saudável, checada, verificada, construída. Aqui não dá para construir nada. Aqui eu vou só refletir aquilo que está aqui. Essa função da congregação é outra. Eu tenho que chegar à congregação num estágio de saúde espiritual, visão e senso de missão, proteção, resolvido. Não posso tentar resolver meus problemas, necessidades pessoais, de senso de direção, de senso de missão, de senso da confissão, da oração, resolver aqui. Não vai resolver, isso aqui é para outra coisa. Congregação local. Não é bonito você olhar, irmãos, como Deus é maravilhoso? Deus nos supriu. E eu, a coisa que me chama a atenção é o seguinte, ó, até aqui, Deus não precisa restaurar nada. Deus já restaurou, Ele só está pedindo para a gente entrar nisso. E olha, daqui vai depender o que vai acontecer aqui, porque o nosso problema está na congregação local. Desses três aqui está na nossa mão. Está liberado. O que, que eu vou pregar para o futuro? Não, é para agora, para hoje. Amém?
Na congregação eu não posso resolver os meus problemas?
Pessoais. Eu vou ler a frase de novo, depois, se vocês quiserem, eu posso até escrever aí. Um auditório, quanto mais lotado, melhor esconderijo é para as minhas mazelas pessoais. E um excelente palco para o personagem do impostor que vive em mim. Quanto maior a igreja, mais fácil de ter teatro. No 2 ou 3 não tem teatro. Não dá. E se você aprender a fazer teatro aqui, sem 2 ou 3, o risco aqui é um absurdo. O risco aqui é um absurdo, porque isso aqui... A congregação, a reunião, não resolve meu problema pessoal, de vários níveis. Ele resolve outros problemas, mas não esses que o 2 ou 3 resolve. Muito bem. E a amizade legítima é um canal excelente para chegar a nós o amor de Deus, que só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Amizade legítima é um canal de Deus para que o amor dele chegue a nós. Que Deus é relacionamento, irmãos. E ele é eficaz, muito eficaz, quando a situação em que eu me encontro proporciona um jeito de Deus se manifestar numa intimidade coletiva. A intimidade única é a individual, precisa, é indispensável, nada acontece sem ela. Eu quase inverteria isso aqui. Se eu pudesse dizer para os irmãos, para construir alicerce, começa aqui. Está de cima para baixo, mas se isso fosse um edifício, tinha que inverter a ordem. Entenderam? Isso aqui é fundamental. Então, o 2 ou 3, irmãos, no 2 ou 3, eu posso me sentir amado, valorizado. No 2 ou 3, começa a crescer a minha identidade em Cristo. Eu vou falar um pouco mais depois sobre essa questão de como é construído e como eu chego a entender que estou chamado para um determinado ministério, ou tenho um determinado dom, ou tenho um determinado significado. Lógico que aparece na congregação local, mas a identificação começa no 2 ou 3. E depois... A congregação local só confirma aquilo que eu sou no Senhor e qual é o meu dom, meu ministério, etc. Que, aliás, essa palavra, meu dom, meu ministério, está errado, né? O meu, eu não tenho nada meu. Quando eu recebo alguma coisa, não é para mim, é para a igreja. Né? Não é para mim, eu sou só um vaso, que fica paradinho lá com o dom dentro. Né? Tem que lembrar isso. E, por fim, quero reforçar uma coisa que eu falei na última palestra, sobre o Larry Crabb, que ele diz uma coisa fundamental, que é, primeiro tem que ter amigos, que é? Larry, falei certo, né? Você está me atrapalhando, Helenir. Eu falo nomes em inglês, já fico inseguro, porque está cheio de americano aqui. Ainda corrijo, opa, falei alguma bobagem. Até perdi o que eu ia falar. Mas então, Larry Crabb fala o seguinte. Larry Crabb, no livro O Lugar Mais Seguro da Terra, ele fala que amigos espirituais é um nível e conselheiros espirituais. Então, a prova dos 9, do 2 ou 3, são os conselheiros espirituais, pessoas que podem checar e têm autoridade e podem, de vez em quando, tomar o pulso da minha saúde espiritual, verificando se eu não estou, de repente, saindo pela tangente com minhas amizades, que começa a formar um conluio de fazer unanimidade burra. Ele vai verificar isto e não precisa ter grandes amizades, aquela coisa íntima. Tem que ter amizade, confiança, relacionamento, todos os elementos têm que estar presentes. Mas não precisa ser uma pessoa da minha roda de relacionamentos íntimos. Uma pessoa a quem eu respeite e que, de fato, possa falar comigo, com liberdade e até, se preciso, não é, dar uma aula de canto. Encostar no canto e falar. Sobre 2 ou 3, tem pergunta? Que eu vou passar para outro nível. Nós estamos meia hora cada um só.
Para colocar isso em prática, esse 2 ou 3, é óbvio que a gente vai orar a respeito disso, mas isso é escolhido? Quer dizer, eu vou identificar e...
Boa pergunta. Eu penso, isso penso, não estou só propondo mesmo, porque isso que eu estou dizendo é um ensaio que vai indo, vai crescendo, né? Eu penso que nós, que esse negócio começa em Deus, primeira coisa. Na realidade, eu devo só identificar. Lógico, você tem certeza que você mora no lugar onde Deus te pôs? Bom, isso é a primeira coisa. Tem gente que mora em algum lugar que não surge uma viva alma com quem ele possa se ligar. Não consegue achar cola. Eu tive essa experiência, fui morar em Belo Horizonte numa fase da minha vida, e é que minha igreja da família já tinha começado a se desenhar, então não achava o 2 ou 3 lá de jeito nenhum em Belo Horizonte. Passei 1 ano e meio e não achei amigos. Tinha conselheiro espiritual, mas amigos não conseguia. Então eu digo o seguinte, se eu estou no lugar onde Deus me colocou e convivo no ambiente que realmente Deus me colocou, ali naquele ambiente eu tenho meus 2 ou 3. Este ambiente, eu vou falar já, a congregação local, é o lugar onde eu posso começar a identificar as ligações que Deus fez. Porque na realidade eu sou muito ligado lá com o texto de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, cada osso no seu osso. Eu penso que há identificações, e eu não diria que, eu vou contrariar um pouco o que eu já disse, eu não diria que é uma coisa para a vida toda, mas pode começar a ter um determinado tempo para uma determinada missão, para um determinado período. Geralmente são períodos longos, não é? Alguns relacionamentos atravessam a vida toda do indivíduo, outros atravessam uma parte da vida do indivíduo, mas certamente se tem uma missão para você, onde você está, certamente Deus vai providenciar amigos espirituais para você cumprir a sua missão ali. Então você precisa só ficar atento. E não é uma coisa muito espiritual. Só sentir a hora que você fala, nossa, que coisa boa quando sentamos essa pessoa, esse casal, essa amiga, esse amigo, né? Eu estou falando amiga para mulheres, amigos para homens. Estou sendo muito pontual sobre isso. Amém? Então é identificar o que já está feito por Deus. Mais alguma pergunta?
Eu queria saber se esse 2 ou 3 implica a esposa, ela está dentro, e também se esses 2 ou 3, eu posso já tê-los, e eles não terem essa consciência. E eu trago essa consciência de que a gente está aprendendo hoje a eles.
Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Não do texto. Nunca, isso é totalmente novo para mim. Mas essa ideia de 2 ou 3 não produz um certo exclusivismo em relacionamento? Não é muito mais prejudicial do que benéfico?
Se for uma panela com tampa, é extremamente prejudicial. Mas se for interrelacionado, porque... Eu vou falar um pouco mais, porque a congregação local deve formar-se de redes de relacionamento. Isso as organizações do mundo já descobriram. Sabe? A congregação local já descobriu, a empresa já descobriu, rede de relacionamento. Tem até um nome em inglês bonito para esse negócio, que eu não vou tentar falar, tá? E chama rede de relacionamento. Então, não posso admitir no meu 2 ou 3 alguém... Que o 2 ou 3 comigo seja exclusivo meu e que ele não tenha outros 2 ou 3 em outro ponto. Eu tenho 2 ou 3. Mas se esse 2 ou 3 for totalmente exclusivo e eu dependo unicamente desses 2 ou 3, não tenho outras ligações significativas para fora, eu estou doente. Então, são redes. E esse 2 ou 3 é o nó da rede. Percebe? Dá para entender essa visão? Então, se você ficar exclusivo, não é 2 ou 3 de Deus. Começa a ficar doente e é grave. Respondendo para o irmão, fala seu nome, meu querido. O Tom. A esposa, ela faz parte disso aqui. Ela tem um outro nível de importância. Esse 2 ou 3 jamais poderá, eu já tinha falado isso, mas volto, jamais nenhum dos membros do seu grupo íntimo pode ter sequer a intenção de ter mais intimidade do que você tem com a esposa no sentido de amizade. Não pode entrar uma amizade no meio, nem dela, nem sua. Vocês são o relacionamento principal na face da Terra aqui, horizontal. É superior, sem dúvida, porque é a base desta igreja aqui. A base desta igreja aqui. Tá certo? Então, sem chance para qualquer tipo de coisa que entre aqui. Isso, exatamente. Essa igreja aqui. Foi a base. Então, até escrevi aqui, ó. 1 para ser 2. Ih, aqui está faltando uma letra. Ixi. As professoras de português devem ter ficado arrepiadas. 1 para ser 2 e 2 para serem 1. Para serem. Desculpa, eu fiz depressa, né, gente? Vocês estão muito críticos. Ok? Essa é a base. Se perder isso aqui, não adianta isso aqui. Não adianta. Ok? O 2 ou 3 tem que reforçar seus laços familiares e ser autenticados por ele. Aliás, esposas e maridos devem ficar felizes quando... Eles têm o seu 2 ou 3, porque esse 2 ou 3 traz diversidade e saúde. Presta atenção nessas hierarquias dos relacionamentos. Tem até um artigo por aí que uma vez eu forneci para o Cristóvão, vou pedir para ele. Hierarquia dos relacionamentos, tem uma hierarquia de importância. Ok? Então, homens que têm mais amizade com pessoas de fora da família do que com a esposa e com os filhos, pode parar. Aqui tem funções diferentes, mas hierarquicamente, relacionamento de família tem precedência. O contrário também.
Você lembrou? que eu, enquanto você está falando, eu estou me identificando dois ou três. Eles precisam ter consciência.
Desculpa, é que eu falo que eu tenho duas qualidades. Uma é a minha memória, viu? A outra eu não lembro agora, depois eu falo. Gente, então é o seguinte, pode acontecer por falta de revelação. O irmão falou assim, nunca tinha ouvido falar nisso. A igreja precisa ouvir falar nisso. Eu vou falar baixo para os irmãos, só para vocês. E para os irmãos da internet também. Tem pastor que não gosta que pessoas tenham relacionamento, porque cria força. E vai que o Espírito Santo fala com eles, o que ele faz? Fecha parênteses, esquece. Se vocês falaram o que eu falei, eu nego. Muito bem, vamos para a igreja local. Então, problema da congregação. Vou manter essa nomenclatura. Congregação local, porque tem muitas congregações numa cidade. E eu sinto que Deus quer fazer coisas e vai fazer coisas entre aqueles que se dizem os pastores e líderes. Isso aí é uma outra história, não vamos entrar agora. Hoje é o ponto mais complicado da igreja, porque eu diria que tudo isso aqui está muito complicado, assim, tudo está complicado. Cada um desses níveis encontra fatores impeditivos. Por exemplo, eu vou ter que voltar um pouquinho, porque eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, eu falei de família, pais, com relacionamento com filhos, maridos e mulheres, tal. Tudo normal, né? Pai, e aqueles que não têm? Falamos. Órfãos. E viúvas. E viúvas com filho. E famílias cujos filhos já se perderam definitivamente. Eu tenho caso da minha família, de um sobrinho que vive debaixo das pontes fumando crack. Você imagina como é que... E o problema é que o pai e a mãe não estão juntos. Qual o sofrimento uma mulher dessa ouvindo uma palavra? Ah, meu Deus, estou no inferno. Não é? Então tem situações, irmãos, que já aconteceram e que a única coisa que resta é chorar, entrar aqui no 2 ou 3, procurar ajuda e pedir milagres. E acontecem, graças a Deus, milagres acontecem. Nós temos um irmão lá em Jundiaí, muitos anos já, o pai e a mãe, pastores, e ele virou viciado em álcool, alcoólatra. E o pai e a mãe orando anos e anos, pastores com um filho alcoólatra. E eles desesperados, não é? Porque tem a passagem, que tem que ter filhos submissos, na fé e tal, e aquilo era um atestado de falência. Né, do próprio ministério público deles. E eles orando, 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 e a mãe, né? Essa mãe sempre pesa mais, né? Orando. Um dia o cara estava pondo o pé no bar, o Espírito Santo pegou ele. Ele não deu conta de pôr o segundo pé dentro do bar. Foi uma experiência, né? Assim, forte. Foi tomado numa convicção tão profunda do estrago que ele estava causando na vida dele, na vida da família. Ele voltou para casa chorando, pediu perdão para os pais, se converteu, se batizou, virou pastor e evangelista. Então, quando a coisa degringolou, irmão, acredita em milagre. E fica firme naquilo que restou. Não desanima, fala.
Nesse 2 ou 3 aí, eu queria que você falasse mais um pouco da unidade e unanimidade que gera esse milagre aí. É um poder muito grande.
Edilson ouviu, né? Já ouviu, então ele está tocando os pontos. Estou um pouco com pressa com o horário, mas nós chegamos lá. A questão de que é concordar, né? Se dois concordarem. Então ele está dizendo, como é que concorda ao ponto de saber que concordou e... Porque nós podemos concordar politicamente, né? Podemos. Vamos concordar que nós vamos fazer tal coisa? Vamos. Todo mundo concorda? Ok. Não. Para. Nós não estamos reunidos em nome de Jesus? Jesus precisa ter precedência sobre o que falamos e pensamos. e certamente vai colocar pensamentos em um de nós, ou nós, um de nós vai verbalizar aquele pensamento. Eu acho que eu não acabei não respondendo a pergunta do irmão ali, hein? Respondi, Tom? Respondi, né? Hã? É a memória. Muito bem. Um de nós vai expressar o pensamento, tá certo? Vai expressar o pensamento, aguardando para saber qual é o efeito daquele pensamento no coração dos que estão com ele. Então, se ele estiver ouvindo do Senhor e os outros estiverem afinados com o Senhor, aquele pensamento vai criar uma ressonância. Vai criar uma ressonância. Essa ressonância tem o nome de alegria do Espírito Santo e a paz do Espírito Santo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se você tem dois ou três, ou mesmo na família, ou mesmo na congregação, qualquer lugar a paz é isto. É o mesmo princípio. Eu digo algo, eu trago algo. Aquilo encontra correspondência no coração dos irmãos e produz alegria ou não. Às vezes eu tenho certeza absoluta de coisas, não é? E de repente eu falo, pum, ninguém liga. Falar, ah, Paulo, você está andando na carne, seus pensamentos não... Ou às vezes eu tenho tanta certeza que eu falo uma vez, mas aquela certeza continua, falo outra vez, deixo um azeite, como dizem, até que alguém fala, mas o irmão ali falou, olha, o Paulo falou, olha, o fulano falou. Eu fiquei pensando essa noite, o Espírito Santo me inquietou sobre o que ele falou. E o outro falou, é, eu também achei que nós não demos atenção. Pronto, volta o assunto e aí começa de novo, até que a alegria do Espírito Santo surja por causa daquela conversa. Então, eu tenho usado uma ilustração que já está mais repetida, mas nunca é demais, né, do violão no piano, né? Você põe um violão perto de um piano. Se eles estiverem afinadinhos, você dá lá no rézão, lá, bem, do piano, a corda ré do violão vai entrar em sintonia e começa a vibrar junto, começa a dar ressonância, que chama. Né? Ressonância é um negócio poderoso. Tem armas baseadas nesse princípio da ressonância, sabia? Tem armas que produzem sons e vão procurando qual a frequência dessa parede. Se este som entrar na frequência da parede, que é uma coisa muito complicada, mas acha, e você der um som que entra nessa frequência, você derruba a parede. É o princípio das muralhas de Jericó. Deus sabia desse negócio. Eles falaram e gritaram unânimes, na mesma hora, no tempo certo. Tantas vezes eles foram enfraquecidos. Aquilo lá é poder de Deus, mas tem princípio ali científico naquele negócio. Então, você tem um impedimento, vai procurando, cada impedimento tem uma frequência. Vai procurando pela comunhão qual o meio que Deus quer usar para derrubar aquele impedimento. E a hora que você achar, ele implode o negócio. Eu tenho um caminhão de experiência para contar para os irmãos sobre essa questão, porque nós descobrimos isso lá em casa. Descobrimos, por acaso. Numa informalidade absoluta, descobrimos esse negócio, meus filhos já sabem. Quando tem um impedimento, ó, tem reunião de família. Esses dias eu já comecei a sentir, precisa de uma reunião de família. Para resolver aquele impedimento. E a hora que começa a conversar é ruim, desconfortável, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas daqui a pouco, se está reunido em nome de Jesus, começa a baixar os ânimos da alma, ânimo da alma também é bom, né? Os ânimos da alma vai abaixando, até que o Espírito pode falar. Ah, tem isso. Pode sair dali com a resposta. Porque quando concordou no Espírito, aquilo que você concordou está feito. Pronto, acabou. E esse negócio de concordar acontece em todos esses níveis, pelo menos esses três aqui, ó. Aqui eu concordo com Deus, né? Aquilo que o Pedro falou, que eu estou chamado no individual para concordar com Deus, né, Pedro? Porque Deus não vai... Às vezes ele muda, mas muito tempo de caminhada junto, né? Ele mudou para Davi, mudou para Abraão, fez uma pessoa de coisa. Mas aqui não. Esse família, dois ou três, congregação local, isso aqui, o princípio é o mesmo. E voltando aqui na congregação local, falando em princípio é o mesmo, mesmo que a pessoa seja... Vamos pôr aqui na velha ordem, o pastor da igreja, ele não tem autorização de Deus para fazer alguma coisa em que ele não ache unanimidade e paz. Tudo que é feito sem consultar se a paz de Cristo está dizendo sim, é carnal, humano, poder formal, organizacional, não do Espírito Santo. Esse negócio é o que tem. Então, por isso que eu disse que está complicado nesse nível local, porque tem muita distorção, principalmente porque isso aqui, irmão, se os irmãos pensarem, é a primeira expressão visível e social da igreja. Ela é chamada para afetar a sociedade, não é? Ou não? A igreja foi colocada por Deus em cada localidade para afetar aquela localidade. Ela só vai afetar aquela localidade se Deus, através de um jeito dele fazer todos sentirem a mesma coisa, vai afetar a localidade. Caso contrário, esquece. Vai ser político, vai ser formal, vai ser projeto humano. A igreja não é humano e não é de homens. Ela não é propriedade. Já tem até uma expressão agora, né? O herdeiro da obra. O pastor, ele põe o filho, que põe o sobrinho, que põe o... herdeiros da obra. É um projeto de família, a igreja, é um meio de vida. E quantos tem, irmãos? Então, nós estamos tão distorcidos isso aqui, mas tão carregados de uma cultura maldita, que nós não conseguimos enxergar a possibilidade disso aqui ser um organismo espiritual onde o Espírito Santo, através desse mesmo princípio da unanimidade, possa implodir o reino de Satanás. Que só vai enfrentar as portas do inferno e vencer quando o princípio, esse mesmo princípio que rege a família, o dois ou três, rege a congregação local. Porque a congregação local é uma expressão de tudo que acontece nos três níveis anteriores. Muito bem, então, nós precisamos mudar nosso pensamento porque, como eu disse na introdução desta série, que a igreja não é plateia. Os irmãos estão convencidos disso? A igreja não é uma plateia com um palco para alguns desfilarem os seus talentos, né? Não é. A igreja não é um depósito de santos guardados para um dia ir para o céu. Não é depósito. Né? E muito menos depósito de gente que parece santa. Porque lá, como eu disse, num auditório, né, uma coletividade grande, é muito fácil você vestir o seu personagem, né, o seu impostor, e ir lá e passar ileso. Se você cantar bem, então, melhor ainda. Não é? Melhor, porque hoje em dia o que tem, né, o que tem mais relevância na igreja, mais do que qualquer outra coisa, são os ministros de louvor, né? Cantou bem, já fica na fila para entrar no conjunto lá, no grupo, na banda, sei lá, e fazer lá o seu teatro. Então, essa questão de que a igreja não é plateia tem que sair do nosso coração. A igreja é uma coletividade. É uma rede, é um conjunto de panelas sem tampa, né? Interrelacionadas entre si. Interrelacionadas entre si também é bom, tá? Então, que tem os elementos da saúde permeando, né? Os elementos da saúde é essa vida individual, a vida da família e a vida dos... E a congregação local tem uma dificuldade maior, um nível... Eu diria o seguinte, se a família é algo difícil, vamos dizer, é um nível de graduação, a igreja é pós-graduação. Porque lá a complexidade aumenta muito. Tudo, se for feito da maneira do Espírito, se potencializa, não é? Se você não aprende a sintonizar com Deus, se você não aprende a sintonizar com a sua família, entender necessidades, tratar... Porque, irmãos, Uma das coisas que mata a família é a mesma coisa que mata a congregação local e impede o dois ou três. O que, que é? Pessoa que se acha. Na crise de Tasse. Está se achando. Ele se acha. Ele acha que ele tem a última palavra. Ele acha que ele tem mais conhecimento. Ele acha que ele é mais espiritual. Não é? E ele expõe. Toda vez que você encontra, ele fala quantas vezes ele leu a Bíblia, quantas horas ele orou, quantas vezes Deus falou com ele, como eu disse dessas palestras, a expressão Deus falou comigo é ponto final em qualquer relacionamento. Você interrompe a possibilidade do irmão entrar e falar com você as coisas que ele está sentindo, que eventualmente são contrárias ao que você está sentindo, porque você falou, Deus falou comigo, pronto. Não tem mais jeito. Você fecha todas as portas para que Deus possa edificar a obra dele. Estou me mexendo muito, Elisa? É, eu paro. Você que mandou eu me mexer, tá? Muito bem. Então, esse aspecto da complexidade da congregação local, primeiro porque a diversidade é imensa. A diversidade natural na congregação local é imensa. Se eu não aprendi a ceder aqui, e eu ia falar aqui da família, por exemplo, você quer ver eu ia falar do elemento que destrói, né? É o mesmo que destrói aqui. Pai que diz, eu sou pai, eu mando, você obedece. Destruiu. O dia que o meu corpo fala assim, eu precisar mostrar todo dia, pôr meu esqueleto para o lado de fora, para todo mundo ver que meu corpo fica de pé por causa do esqueleto, fala assim, cara, parece mais um fantasma, um bicho do outro mundo, do que um ser. A autoridade é como o esqueleto. Ela não precisa ficar sendo citada toda hora. Se você tem, você fica de pé. Se você não tem, você cai. Só isso. A autoridade não vai falar, eu tenho autoridade. O dia que você falou isso, você não tem. O dia que você precisa falar para você, eu mando em você. Falou para o seu filho isso aí? Você não manda. Você perdeu a sua autoridade. Porque a autoridade é uma coisa divina, não é? Toda autoridade é divinamente constituída. Ser pai é ser num certo sentido, desculpa, exagero, num certo sentido é expressar Deus, é Deus se manifestando. Por que que muito jovem, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus? Primeira barreira, quem coloca entre uma pessoa e Deus é o pai. Porque transmite a imagem da autoridade. Eu posso dizer para os irmãos, que já é uma coisa perdoada, passada, mas que deixou marcas profundas, porque a autoridade exercida de maneira errada. Eu ainda tenho sérias dificuldades para entender Deus por conta do trato do pai com o filho.
Isso também pode se dar pela omissão.
Exatamente. Exatamente. Não é? Vou contar um exemplo feio. Tem um rapaz que foi caseiro nosso lá na chácara e não dava certo de jeito nenhum, né? Ele tem um menininho. Um dia o menininho chegou e falou assim para nós, né? Minha mãe falou que meu pai é um frouxo. Ele tem medo de escuro e eu não tenho. Ele tem medo de fogo e eu não tenho. Então, tem problema de postura. Uma criança vê, a mulher ainda repercute e pronto, está feito a rolo. Esse cara não vai acreditar num Deus forte, num Deus que realmente... Não é? Então, tem problema, sério. Então, quando numa família o relacionamento é de cima para baixo, formalmente, dificilmente vai ter relacionamentos reais. Os aspectos em que você forçou obediência baseado numa posição formal, aquela área, o diabo vai fazer um estrago ali. Vai deixar marcas, vai ser problema, vai ter que ter conserto, perdão, ministração, até ficar livre. Na vida adulta, tem pessoas já de idade, eu tenho encontrado por aí, pessoas de idade com problemas que não passa daquele limite. Tem pai que prega a infantilidade do filho dele num certo aspecto, num certo ponto da vida, que nunca mais naquela área o indivíduo amadurece. É uma responsabilidade imensa por carnalidade. Usar a autoridade dada por Deus carnalmente é uma arma totalmente destrutiva na família. Ah, se você transfere isto aqui para a congregação local, como que você vai fazer? Ter filho submisso não é filho algemado nem amordaçado. É isso que a Bíblia fala para presbíteros. O que é presbíteros? Presbíteros são pais na igreja. Eu já falei isso, né? Se eu tenho pessoas que exercem poder... Tem pessoas que... eu conheço muitos, né? Tive convivência com pessoas assim. É promovido na empresa, ganha o cargo de gerente. Aí ele vira gerente em casa também. Chegou o gerente. Ou o homem vem vindo, todo mundo faz de conta que está fazendo coisa certa. Fala para mim que não é isso. Eu conheço vocês. Porque eu me conheço, né? Muito bem. Então aqui, família é o treinamento para a igreja, congregação local. O exercício da comunhão, o exercício dos dons, o exercício da autoridade, o exercício da submissão é aprendido aqui e potencializado e elevado ao quadrado aqui. Porque se aqui eu tenho, vamos dizer, 10 pessoas, agora atualmente é menos que isso, muito menos, aqui eu tenho centenas às vezes que se reúne. Aqui tem que ter a mesma confiança que tem lá, tem aqui. O mesmo reconhecimento que tem aqui, tem aqui. A mesma amizade que tem aqui, tem aqui. Então, esta congregação local é um problema sério, porque ela foi distorcida, porque a autoridade foi transformada em coisa humana e porque relacionamentos são mais ou menos impedidos, porque são atividades intensas, inúmeras, exaustivas, ao ponto de eu não ter tempo para a comunhão verdadeira. Estamos em torno de projetos, atividades e calendários. E quanto mais movimento, mais a impressão que a igreja está espiritual. E eu digo, quanto mais compromisso, quanto mais forte a agenda, quanto mais, maior o número de programas, menor o número de relacionamentos e mais baixo o nível de percepção do que Deus quer falar. Porque a liturgia substitui Deus e o programa substitui relacionamento. Por isso que está tudo distorcido aqui.
Quero saber se só o 2 ou 3 vai evitar que a congregação local não seja uma igreja plateia.
Não. Porque para ter 2 ou 3 tem que ter revelação. Real, quebrantamento e valorização. Isso não quer dizer que o 2 ou 3 está resolvendo. Mas a mesma atitude correta do pai aqui, presente aqui, vai trazer saúde, porque nenhum pai na igreja vai forçar a vontade daqueles que estão à sua volta se eles não têm paz. E ele vai querer saber o que estão sentindo. Como ele vai saber? Aí sim, aí tem uma série de formas, não é? Níveis de relacionamento, percepção do que está acontecendo, tá certo? E, num certo sentido, aqui eu não quero ficar falando muito sobre isso, porque vai sugerir modelo, mas essa congregação local, idealmente, não deveria ser grande. Mas nós não vamos entrar nisso, porque começa a entrar em modelo. Eu não quero sugerir modelo, eu estou falando de natureza só. Se isso aqui é menor, famílias reunidas, como uma família estendida, que você pode, inclusive, comer junto frequentemente, fazer passeio junto frequentemente, pode ir pregar junto frequentemente numa favela ou num bairro rico, ou brincar juntos, ou fazer um tempo de lazer juntos, se dá para fazer, é um tamanho saudável. Passou do ponto que você pode fazer junto, é porque não devia estar reunindo junto. Está reunindo de outro jeito. Mas eu não quero entrar nisso, porque isso seria estabelecer modelo e querer fazer números, aí não é meu negócio. Não é meu negócio aqui, não é meu negócio em lugar nenhum. Eu acho que o modelo ninguém tem, a planta ninguém sabe. Tem alguns relances, né? Prossegui. Oi.
Espera aí. Apesar de
apesar do tempo, eu vou permitir falar uma hora.
A liturgia e a programação, responda para mim.
É, a liturgia é a programação. Ah, relacionamentos. A programação substitui relacionamentos. Porque as pessoas dizem, eu fui na igreja. Ele fala assim, eu fui na igreja. E ainda ele fala, eu tomei ceia. O pastor me benzeu depois do culto. Ah, me orou por mim depois do culto. Você quer que eu vou ter uma semana ruim? Está tudo feito. Vocês gostaram. Vocês gostam de coisa errada, né? Impressionante. Muito bem. Eu vou falar mais algumas coisas rapidinho, porque tem que passar para outro nível, né? Bom, gente, tem uma outra coisa importante, importante, que é o papel que só acontece por conta da congregação local. Que é formar massa crítica. Vocês entendem essa palavra, massa crítica? Todo mundo entende? Massa crítica é um grupo de pessoas, um tamanho suficiente para ser contracultural. O mundo está precisando de gente que vai contra a cultura, mas sozinho, com a sua família, ou no dois ou três, você não vai. Suas práticas vão ser a mesma do mundo. Você pode até orar antes de ligar no caminho das Índias, mas você liga. Né, Pedro? Pode orar, mas liga. Ser contracultural é ter práticas que vão contra a correnteza do mundo, dos costumes, das práticas, de tudo que diz, de roupa, do jeito de relacionar, onde você viaja, o que você faz, que casa você compra, onde você mora. Tudo isso, você começa a ter um outro tipo de pensamento. Isto, você ser diferente, se ser diferente, depende praticamente, isso é uma, estou arriscando, mas eu, 90% convicção, que só acontece se você tiver uma congregação local, saudável, que praticam todos a mesma coisa. Famílias criando seus filhos de jeito diferente. Usando o tempo de maneira diferente. Orando de jeito diferente. Reunindo de jeito diferente. Você começa a criar uma contracultura. Não é? E você é normal no meio daqueles iguais. Você é normal, então você está bem. Vocês já viram aquele judeuzinho, piquititico, com aquele quipá, rapado a cabeça com a trancinha? Ele anda em São Paulo tranquilo, ele acha que ele é normal. Sabe por que ele acha normal? Porque ele tem uma comunidade que todo mundo anda daquele jeito. Ele não faria se fosse só a família dele. Fala, pô, meu pai é louco, eu raspar esse troço aqui, trancinha, quipá, ei! Vestido de preto, que loucura. Mas ele anda no meio lá das ruas de São Paulo, vai lá. Eles têm um bairro judeu. Vocês acharam graça, né? Eles têm um bairro judeu. Todo mundo no bairro judeu anda assim. O dia que ele tem que ir para o centro da cidade vestido daquele jeito, ele acha que todo mundo está errado, só ele está certo. Cultura? A congregação local, ela consolida a cultura de Deus no meio do seu povo. O povo de Israel é um exemplo de cultura congregacional. Eles andavam de maneira diferente, comiam de maneira diferente, moravam de maneira diferente, festejavam de maneira diferente, casavam de jeito diferente. Tudo era diferente. Meus filhos vão se casar agora. Eu falei já, esse é o ano. Consegui, finalmente. Eles estão me ouvindo lá, né? E sabe qual é a reclamação deles? Não conseguem fazer um casamento do jeito que eles queriam, porque fica de um tal de uma complicação. O sistema criou um jeito de casar. Quem casou há pouco tempo, vai casar ainda e está preparando, sabe disso. Criou um jeito de casar que te obriga a fazer de um tal de um jeito que, se você não fizer, não dá. Ou você não casa, ou você faz daquele jeito. Por quê? Falta uma congregação onde nossa família pudesse fazer o casamento do jeito que nós sonhávamos. E não tem jeito, você não consegue escapar. Nós temos que ir para o jeito dos outros fazer, porque nós não temos um ambiente onde nós fazemos assim e os outros entram no nosso jeito. Por problema isso, irmãos. Você fala, ah, Paulo, mas você deixa solto e tal. Não, eu tenho estado junto, eu vejo a luta e não consegue. Cultura. A congregação local ajuda nisso. Vamos lá. Tem muita coisa, eu sugiro que vocês leiam com oração e maturidade o livro Deixa Meu Povo Ir. Já falei 3 vezes sobre esse livro, né? Porque o grande problema da formação das congregações é que nós temos um padrão de pensamento e nós não conseguimos imaginar outra coisa. Eu tenho visto irmãos, querido, que têm visão de Deus, está pregando a restauração, está trabalhando forte em relacionamentos, quando nós estamos precisando alugar um salão, porque nós não cabemos mais aqui. O cara abre um salão, põe um palco, não tem jeito. Teve um caso muito engraçado, nós estávamos reunindo nas casas. Não, nós estávamos reunindo numa casa. Não vou contar o milagre, não conto o santo. Estava reunindo numa casa, estava tudo bem, compartilhando. Desse jeito, assim, que nós estamos mais ou menos como está aqui. Um dia eu chego lá, o irmão tinha comprado um púlpito, pôs as cadeiras assim, e pôs em formato de ônibus. Todo mundo brincar de ônibus. Tem jeito, irmão. A coisa está dentro de nós. E nunca mais saiu de formato de ônibus. Brinca de avião da... Não é aquele que caiu, hein? Da Airbus. Brinca de Airbus. Todo mundo olhando para a nuca do outro. Você encontra o irmão na rua e fala, irmão, vira aí. Ah, irmão, eu te conheço, você senta na minha frente. Sua nuca é conhecida. Conheça essa nuca de algum lugar. Tem uma piadinha muito engraçada, mas não sei se eu devo contar, acho que não. Deixa pra lá. Não. Ei, meu Deus. Por que eu falo? O homem estava indo com a mulher na calçada. Aí passa aquela loira, né? Maravilhosa, bem desvestida, né? E ele parou, olhou. A mulher... Ele falou, conheço essa irmã de algum lugar. Desculpa. Totalmente fora do espírito. Muito bem. Qual é, então, a essência desta congregação? A ideia de uma orquestra? Não. Uma orquestra não dá para dizer o que é. Se fosse uma orquestra, já seria uma maravilha. Gente tocando a mesma música, no mesmo compasso, com um maestro que a gente fala é Jesus Cristo regendo a sua orquestra e a música saindo. Mas essa figura é pobre. É linda. Seria maravilhoso se cada congregação pudesse ser uma orquestra do Espírito Santo. Seria maravilhoso, mas ainda é um degrau para baixo. O degrau, o próximo é o corpo de Cristo. Esse é o topo das alegorias. Não tem jeito. O corpo de Cristo, cada membro funcionando não para si, mas em favor do corpo. O órgão não está no corpo para viver do corpo. Ele está no corpo para fazer o corpo viver dele. O órgão em si não se pertence. Ele é do corpo. Ele perdeu a identidade para ser corpo e trabalhar para o corpo. Aí começa a mudar um pouco, porque se você tem um dom e o dom é do Espírito, o dom não é seu, o dom é do corpo para o corpo e pelo corpo. Você não tem importância nenhuma. Nenhuma! Pensa, eu não tenho importância nenhuma. Mas o dom de Cristo que foi dado para a igreja tem muita importância. Eu preciso cuidar demais desse dom, porque não me pertence. Você já pensou isso, irmão? Eu fico emocionado de pensar quando Deus deu essa figura do corpo que é perfeita. Cada órgão é para o outro. Para a vida. Para o serviço. E para uma finalidade. Ah, uma outra coisa. A congregação local é onde o Evangelho de Cristo é proclamado para crentes e não crentes. Um dia falei com os irmãos da CPP e foi, nossa, eu não imaginava, mas foi. O Espírito Santo falou sim na hora. Evangelista na igreja não é para evangelizar lá fora. O ministério do evangelista é para evangelizar a igreja. A mesma palavra que converte a pessoa que ouve pela primeira vez é a palavra que me faz ser convertido cada vez que eu ouço em níveis de santificação. Eu não vou ser santificado adequadamente se eu não ouvir o evangelho de Jesus Cristo cada vez que me reúno com meus irmãos. Igreja que reúne para cantar parabéns, para fazer cultinho de criança, que reúne para fazer programinhas para distrair o povo, está fazendo um desserviço à obra de Deus e ao plano de Deus na terra, porque a igreja se reúne para ouvir o evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos ser santos, porque sem ouvir o evangelho cada vez não seremos. E curados de toda sorte de doença, porque nós, ouvindo a palavra, nós somos lavados. E essa proclamação pública da palavra, irmãos, são pais na igreja com dons específicos que se levantam em nome de Jesus para falar o que Jesus não pode falar. Ele fala. E quando ele acaba de falar, ele senta. E isso não dá a ele nenhum poder sobre os outros. Nenhum domínio, nenhum direito. Ele só cumpriu a obrigação, sentou, é igual a todos. O menor lá tem que ser tão respeitado quanto aquele que levantou e ministrou a palavra com unção. E depois ele sentou e levantou um e curou os enfermos. Sentou, ele não tem importância nenhuma, tem importância igual. E quem está incumbido da condução de falar, parece a nós aqui reunidos e ao Espírito Santo, que aconteceu isso e parece que nós temos que fazer aquilo, e os irmãos dizem amém, ele senta, se tornou um, igual todos. Nossa, as pessoas quando veem um irmão que prega, fala, o Senhor, o pastor, o fulano, que bênção, que homem, nada irmãos, nada, é o dom de Cristo nele. Ele sem o dom de Cristo, ele não existe, ele está ali por causa do dom de Cristo que está nele, servindo a igreja. E eu sempre pergunto, quem é mais importante num restaurante? Quem está sentado à mesa para comer ou o garçom? O garçom? Olha, se eu for num restaurante, pago, e o cara ainda acha que é mais importante que eu, ele tem que me servir muito bem, porque senão eu levanto, vou embora e ainda dedo ele para o gerente. Sou chato, irmão. Olha, eu sou mais importante? Eu sou o que me sento à mesa e eu, quando levanto, eu me levanto com a toalhinha no braço. O que você quer, irmão? O que você quer, Espírito Santo? A hora que acabou a refeição. E ainda fico meio fora, ainda para não parecer muito, porque se aparece, atrapalha. Se o garçom fica lá perto de você, vendo você comer, você come direito? Ele se acha. Não. Nós servimos ao corpo. Parou de fazer o seu serviço, você é um membro normal. Não fica com estrelas, galões, roupa especial. Nós temos uns problemas, umas distorções absurdas, é umas coisas que eu não queria nem falar, mas vou falar. Descobri esses dias que tem uma determinada igreja, que o pastor, como ele chama? Não, ele tem um nome, tem um título, ele não é bispo, ele... Não é. Nem vice-deus, é uma outra coisa. Bom, ele, sabe como ele assiste as reuniões, como ele prega? De dentro de uma cabine à prova de balas. Tem outra congregação, essa eu conheço bem, que o pastor, ele entra com o cajado, vestido com uma capa e senta no trono do púlpito. Só ele pode pisar naquele lugar. Irmãos, eu estou falando isso para os irmãos verem aonde chegamos. Isso é uma ofensa àquilo que Deus quer fazer. Se você é muito importante, indispensável na sua congregação, Cuidado que um raio pode vir do céu e acabar com você, para mostrar que você não é tão importante assim. A igreja da China teve um grande avivamento quando os pastores foram presos. Eles dão risada, né? É boa ideia, é bom. Por isso que eu não sou pastor. Peraí.
Só qualifica a questão de festa de aniversário. A igreja, como família, pode festejar aniversário, né?
Eu estou dizendo quando o ritual inclui sistematicamente festas de aniversário para poder distrair. Tá bom. Vai ser rapidão. Então, irmãos, a questão toda é que a reunião geral, ela se tornou muito o centro de tudo. Ela é a única coisa. Mas eu digo a reunião do povo de Deus, e eu digo mais, mesmo no modelo em que a igreja tem pequenos núcleos espalhados e tudo, eu defendo que se reúnam de vez em quando na sua cidade, vai para um estádio, cria um abalo no mundo espiritual, faça alguma coisa para que Jesus tenha oportunidade de aparecer de maneira mais, né, robusta. A sociedade não está multiplicada e muita gente, e todas as cidades muito grandes. Ora, a igreja devia, ao reunir todas as congregações, aí eu falo igreja, a igreja numa cidade devia se reunir para adorar a Deus mesmo, para valer, assim, para orar, para ouvir a palavra todo mundo junto, para falar aqueles amém, assim, que abalam o mundo espiritual e que o diabo possa ficar com medo dela, para que as portas do inferno não prevaleçam. Não é que eu estou defendendo que só tem grupelhos, não. Ah, o funcionamento semanal, diário, seja lá qual for, deve ser de uma forma que haja ambiente para atividades de família. Mas, de vez em quando, a igreja precisa aparecer na cidade, e a igreja da cidade precisa ser uma igreja saudável, construída em cima de todos esses níveis, não é? E a congregação, aí entra naquilo que eu chamo, que nós pusemos o nome da igreja universal, não é? Que tem muitas significações, tá certo? Mas antes de falar nisso, estava querendo lembrar para os irmãos que o corpo de Cristo, coletivamente, precisa ter a oportunidade de crescer até a estatura de varão perfeito. O que precisa tirar é o sofisma de que estatura de varão perfeito é reservado para um ou outro mais espiritual. E tem gente que está lutando para ser mais espiritual que os outros e ser mais maduro que os outros. Isso é pecado, viu, irmão? Se você está orando e buscando a Deus para você ser mais espiritual que os outros, está errado. E se você está buscando uma vida individual para você ser reconhecido, cuidado, você está entrando na armadilha de Satanás. Você tem que orar mesmo, se for o caso, tira dias, mas tira para você ser mais útil ao corpo, sem nenhuma intenção de ser mais espiritual. Porque se você tiver uma pessoa, eu já falei, uma pessoa mais cheia do que outra, ou o cano de comunicação dela está entupido e ela vai enchendo, e só ela, e daqui a pouco ela vai começar a se achar mesmo, e vai começar a ter palavra de Deus que ninguém mais entende, e ela pode tomar decisão, porque como ninguém mais entende, então ela toma decisão, porque ela já tem tudo de Deus. Isso é uma armadilha de Satanás. Então, nós precisamos saber o seguinte, o corpo tem que crescer. Eu tenho que entender que, na realidade, quando uma criança que batizou-se mês passado, ano passado, não está conseguindo crescer, é porque o Espírito Santo não está chegando nela. Então, se não está chegando, é porque não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, ele chega no menor, no mais humilde, no mais simples, no mais indouto, recebe a mesma graça que todos os outros estão recebendo. Não é maravilhoso esse nosso Senhor? Não é lindo Jesus? Ele não deixa ninguém de fora, nós deixamos. Nossas igrejas excluem os que são mais simples, os que são mais pobres, os que são menos letrados. Nossas pregações são para gente de alto nível. Tem gente que vai pregar nível lá, mostrar os títulos dele. Isso é pecado grave contra o corpo. Isso é não discernir o corpo. E antes que aconteça, muito provavelmente já aconteceu na família dele. Ele é pastor na família dele. Pastor, não pastor de pastorear. Ele é o título do pastor. Desculpa eu falar, irmãos. Mas eu tenho visto mulher de pastor, não fala o nome dele. Ah, o pastor não está. Eu vou perguntar para o pastor se ele pode. Ah, meu pastor, me abraça. O cara só fala pastor. Não tem intimidade nenhuma, os títulos nos separam. Os títulos nos separam. E isso impede as pessoas, impede o Espírito Santo, impede o Espírito Santo de agir no nosso lugar. E aí os pequenininhos ficam sem comida. E aí alguns ficam inchados na sua vaidade intelectual e os pequenininhos ficam sem saber por que foram na reunião. Então não foi Espírito, então não foi igreja. Porque na igreja o Espírito chega lá. Como o sangue chega lá no meu pé, o Espírito chega no pequenininho. Amém, irmãos? Vamos orar para Deus tirar essa basófia. Eu falo, você quer ter carreira? Vai para o mundo. Vai, tem gente que tem necessidade de crescer. Eu fui um. Eu precisei fazer algumas coisas para romper algumas barreiras que estavam cheias de problema e Deus deu graça. Lá na universidade, eu exijo que me chame pelo meu título. E não fale publicamente a meu respeito sem me dizer professor, doutor, fulano e tal. Não fale, porque eu vou achar ruim e nos documentos todos. Mas ninguém precisa saber. Estou falando isso a primeira vez na minha vida. Lá você pode ser bem-sucedido. Não venha ser bem-sucedido na igreja porque é pecado. A igreja é para gente que está quebrada, é gente que está carente, que precisa demais da graça de Deus, tanto quanto qualquer um outro. Eu preciso da mesma graça que o menorzinho entre nós precisa, independente de qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que está ardendo, irmãos. Uma outra coisa, pessoas muito preocupadas, que dom eu tenho, que ministério eu tenho. Irmão, esquece. Você não tem nada. Para essa bobagem. Que interessa eu falar e pôr meu rótulo? O corpo vai dizer. O corpo vai dizer que dom você tem. E se o corpo não disser, é porque você não tem. Sabe? E eu estou propondo uma outra coisa. O pessoal está todo mundo aí. Quem é profeta? Quem é apóstolo? Quem é mestre? Quem é evangelista? Eu penso assim, eu acho melhor falar assim, não, eu tenho um dom, mas assim, eu convivo com irmãos de uma coletividade, de uma equipe de profetas, de uma equipe de mestres, uma companhia, chama uma companhia de mestres, uma companhia de profetas, uma companhia de apóstolos, se você quer, né? Porque eu sou aquilo enquanto o corpo diz que eu sou, e eu saio dali para ser sozinho, pronto, perdi a autorização do corpo, não sou mais nada, só fico o título. Então eu preciso entender o seguinte, no corpo quem diz quem é o corpo e não a pessoa. Quem sente falta do rim é o corpo, não é o rim. Então, lembra que no corpo eu funciono com o dom que Deus me deu. Se esse dom crescer em importância e abranger mais, se Deus permitir que haja alguma coisa que possa abençoar mais o maior número de pessoas, amém. Mas se eu abençoar dois ou três, não é muito bom? E se eu abençoar a minha família com o meu dom? Olha que coisa maravilhosa. Você quer mais do que abençoar a sua família? Se você não abençoa a sua família com o seu dom, esquece, porque aqui você não vai abençoar ninguém. Isso aqui é tão óbvio agora, depois que a gente olha, assim, fala, nossa, mas como eu nunca entendi isso? Se eu não tiver, se eu não for presbítero aqui, se meus filhos não se sentarem no primeiro banco e falar assim, que bom, papai vai ministrar hoje, papai vai orar hoje, nós vamos lá e vamos ajudar. Se não falar isso, esquece, não tem nada, não tem, se não tem aqui, não tem lugar nenhum. Como que nós podemos exercer dom na casa de Deus se na nossa casa nós não exercemos e nossa família está morrendo na míngua? Nossa, isso é pecado, irmãos. Nem pensar, o que é isso? Muito bem. Mas entra um outro assunto aqui. É a questão da submissão, né? Tão decantada. Precisa ser submisso ao meu líder, meu pastor. Irmãos, essa questão de submeter está no espírito. Eu me submeto a Jesus. Agora, é claro que tem irmãos maduros, que tem uma longa experiência, tem uma história, não é? Esses irmãos, eles, aquilo que eu falei de conselheiros espirituais, pessoas que são referência, esses irmãos precisam ser honrados, não é? Quando o irmão João estava no fim da sua vida, que nós não sabíamos que ele estava no fim da sua vida, uma coisa que me incomodava era um homem com aquela envergadura, com aquela vida, com aquela história, não ter lugar sequer numa congregação da cidade, morando isolado. Falei, gente, é como um pai que chega, dá um presente para o filho e o filho não desembrulha. Porque cada dom, cada ministério é um presente de Deus para a casa dele, para os filhos dele. Nós precisamos desembrulhar e curtir o presente. E isso é só um coração que honra a Deus que faz isso, porque sabe que Deus fez uma coisa na vida de tal homem que ele precisa ser olhado como alguém que já atravessou caminhos que eu ainda vou atravessar. E isso me dá uma sensação de bem-estar quando eu penso, que bom que aquele irmão está lá, porque senão eu ia perder meu rumo. Isso é submissão, irmão. Não precisa título. Ele é uma referência por conta daquilo que Deus já fez na vida dele. Ele não precisa falar, contar, exigir, porque a hora que ele entra, o Espírito Santo entra junto. Ele já apanhou, ele já sofreu, ele já foi quebrado, ele já não quer mais nada. Quando o homem não quer mais nada, aí ele pode exercer autoridade na igreja. Não quer mais nada. Ah, quando você está querendo alguma coisa, irmão, não é a hora ainda. Quando você quer, é porque não tem. Quando você não quer, é porque Deus quer. Você fica pronto. Então, é submissão e honra às manifestações de Cristo em homens e mulheres comuns. E eu tenho, criei uma palavra para isso, porque eu vi na gente, estou passando muito, né? Não precisa falar porque pode, que tem hora, né? Hora é hora. Mas, eu vou terminar. Tem irmãos e irmãs que estão lá que não têm cargo nenhum, não são letrados, mas são dignidades na casa de Deus. Com eles a reunião funciona, sem eles a igreja fica órfã. Eu aprendi isso a duras penas. Eu sempre ia ministrar, às vezes estava numa reunião, não, tem alguma coisa faltando aqui, alguma coisa não está funcionando. E sempre essa minha sensação me levava a sentir falta de algumas pessoas, mas nunca relacionava uma coisa com outra. Um dia, nós estávamos num período da igreja, lá em Jundiaí, onde a palavra de Deus estava chegando muito forte e tinha um avivamento acontecendo, gente se convertendo, gente sendo curada, estava forte, as reuniões da congregação eram muito, muito quentes da presença de Deus. E tinha um grupo de irmãs que tinha lá elas fizeram uma associação e elas chamavam-se, um grupo chamado Bom Samaritano. Elas cuidavam de toda a necessidade de juntar a cesta básica, eram diaconisas, né, na igreja. Mas cada uma delas, mulheres de oração e de peso, de história na igreja. E um dia estava a presença de Deus, nós tínhamos um estudo da palavra antes, fomos para a reunião e naquele dia eu ia pregar. E enquanto estava preparando para a pregação e a igreja estava adorando a Deus, e estava a congregação adorando a Deus, e eu fui lá para frente, por um motivo que não me ocorre até hoje, elas combinaram uma reunião naquela hora. E uma deu sinal para a outra e saíram, umas 7 ou 8 irmãs. Irmãos, o Espírito Santo saiu na hora, junto. O culto foi um desastre. Estava a presença de Deus, aquilo tal, os demônios entraram e que esfriaram, que parecia que tinha entrado um vento gelado naquele lugar. Eu chamei assim, mas vocês não têm o direito de deixar a igreja descoberta. Porque tem pessoa que quando chega nos lugares, o demônio vai embora por causa do que elas significam. Elas mandam lá em cima. Elas mandam na região celeste. Tem peso de Deus sobre a vida de pessoas, homens e mulheres. São dignidades que Deus colocou na igreja e não tem nome isso. Não tem nome. Tem algum título para isso? Não tem nome. Para mim, poderia ser traduzido assim, paternidade, uma coisa por aí. Tem proteção. Quando o pai está num lugar, né, aquele respeito, aquela segurança, porque o pai está. Mas o espírito de paternidade está sobre muitas pessoas, inclusive sobre mulheres. Talvez uma nova heresia que eu estou criando hoje, mas... Amém. Eu vou só rapidamente falar sobre a Igreja Universal, né? Então, existem muitas expressões da Igreja Universal em nosso tempo. A Igreja Universal sempre se pensou aquela igreja mística, invisível, não é? E ela é, não é que não é. Mas existem dimensões nesse conceito de Igreja Universal que nós precisamos começar a entender. Por exemplo, hoje, aqui nesse tempo, uma parte, né, representativa da Igreja Universal está aqui. Nós reunimos juntos, irmãos? Nós temos os mesmos costumes? Não. Nós moramos em lugares diferentes, outras culturas e tal. No entanto, estamos aqui unidos por um mesmo pensamento. E eu sinto que nesse momento há um pensamento unânime nos corações. O Espírito Santo, os irmãos da internet lá, eles estão sentindo a mesma coisa que nós estamos aqui. Ontem eu chorei que nem criança, a hora que vocês oraram pelo Cristóvão aqui. Palavra de Deus, unção poderosa. Eu estava lá em casa, o mesmo Espírito. Ele não tem limite de distância, de tempo. Nós só precisamos saber o que está acontecendo. Como a gente, sem recurso, não sabe? E, como eu disse, lá no passado, Deus providenciou as estradas romanas para os apóstolos circularem. Ele está providenciando outras estradas virtuais agora para nós nos comunicarmos. Então, vamos prestar atenção nesse novo tempo. Porque Deus está fazendo uma nova coisa para podermos nos comunicar. E eu estava lá em casa, em comunhão com um monte de gente no Brasil inteiro, e enquanto os irmãos oravam aqui, só tinha aleluia, glória a Deus e lágrimas lá naquele chat lá. Os irmãos da internet podem falar assim, não. Grande unção. Então, esse é aspecto da Igreja Universal que nós precisamos aproveitar. Ok? E quando nós saímos da nossa localidade, vamos para uma outra cidade, para um outro país, encontrarmos irmãos e nos reunirmos, nós estamos reunidos no mesmo corpo, isso é aspecto da Igreja Universal. Mas nós podemos estar reunidos aqui, numa representação física da igreja Universal, e no entanto sermos influenciados por um irmão que já foi há muito tempo e deixou escritos, e deixou pensamentos, e deixou ensinamentos, e nós comungarmos com ele, que já está com o Senhor, aqui na Terra, e isso é um aspecto da Igreja Universal. Então isso é importante lembrar, que isso é fundamental para a saúde das congregações. A congregação, então, que se isola desses aspectos da Igreja Universal, ela corre um sério risco de entrar em desvio, heresia e presunções. Não podemos, como congregações, né, desprezarmos a autoridade que a Igreja Universal tem sobre esta localidade. Tanta autoridade que uma determinada congregação, uma determinada cidade, uma igreja numa cidade, pode enviar um irmão para um outro lugar e esse irmão levar parte da autoridade que ele tem e que esta igreja tem sobre a outra para ajudá-la, para repartir dom e para reorganizar, para restaurar, para repreender, para corrigir, etc. Então nós temos hoje muitos aspectos que estão reforçando, né? Literatura, rádio, TV, internet com seus vários recursos, etc. E, como eu disse, equipes apostólicas, equipes, né, que saem de um lugar e vão para outro, levando vários dons. Então, eu estou mais a favor dessa questão da... Como eu falei, qual? Eu usei uma expressão que eu acho... Companhia, né? Eu estou mais a favor das companhias apostólicas do que de apóstolos, porque companhia apostólica tira a importância do indivíduo. E tem variedade de dons. Eu tenho assim, uma impressão que nós não vamos ter aquele apóstolo. Porque tem impressão para mim que quando ele fala, eu sou apóstolo, ele deixou de ser qualquer coisa. Perde a relevância. Porque se Deus é corporativo, e os apóstolos lá da igreja primitiva foram um exemplo que não dá... Dá para repetir Paulo? Por que todo apóstolo pensa logo no modelo de ser igual a Paulo? Paulo é uma dispensação totalmente especial. Totalmente, ninguém vai ser igual a Paulo, esquece. Não é modelo para nós. Não é. Amém, irmãos? Os apóstolos que andaram com Jesus não são modelo para nós no sentido do jeito que eles fizeram. Eu estou arriscando algumas afirmações para os irmãos pensarem. Não precisa tomar como doutrina nem falar, agora a nova onda é essa. Não tem. Estou só falando. Pensa nisso, que muito provavelmente... Por exemplo, nós aqui, eu pessoalmente, tenho muita honra de estar reunido com esses irmãos que estão promovendo, esses irmãos que estão viajando. Eu estou junto. Enquanto eu estou com eles, o meu dom tem alguma relevância. Sozinho, irmãos, esquece. Não tem relevância nenhuma, não tem autoridade. Não tem impacto. E só terá, se eu for sozinho, se eles disseram, não, pode ir, você deve fazer isso. Eu vou porque falaram que eu vou, que eu devo ir. Não porque eu achei que eu tenho alguma coisa para fazer lá. Então eu sou parte de uma companhia. E isso tira a importância do Paulo, porque amanhã, se houver necessidade, entra outra pessoa. E vai fazer essa função com um dom parecido, semelhante ou não. Depende do que Deus faz. Então, eu penso que é mais interessante pensar que na Igreja Universal terão companhias de evangelistas, pessoas. Por exemplo, tem o Paulo Ariadna, né? Não sei se eles estão nos vendo. Eu acho legal, eles reúnem grupos de pessoas, de uma companhia de evangelistas, de missionários, e vão lá e ficam pregando junto com as igrejas da cidade, promovem a união das igrejas, pregam junto e tudo que se converter está lá. As igrejas resolvem o que elas vão fazer. Eles são uma companhia de proclamadores da palavra de Deus. Em lugares que ninguém vai. Ou que vão e não é muito efetivo. E no meio dessa companhia tem gente que ora por cura, tem gente que ajuda os necessitados, tem gente que ensina a palavra, tem de tudo nessa companhia. E isso eu acho que é mais saudável para as nossas vaidades, né? Então, a Igreja Universal, ela é essa, usei uma expressão aqui, é a realidade que o Espírito Santo tangibiliza através de quando você encontra pessoas e você sente ligação com elas e você pode falar uma mesma linguagem e elas vão compreender e serem edificadas, não é? Então já falei que o isolamento criado pela vaidade do poder humano cria ambientes favoráveis a heresias e desvios, né? E a variedade de influência, de escritos, de irmãos do passado, ministérios autênticos com dons, visão aperfeiçoado, podem encontrar um ambiente maravilhoso para crescer e abençoar a igreja, né? E as outras coisas eu já tinha falado. Ok, amém. 15 minutos estourado. Mas se alguém, irmão, quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, por favor.
Queria só fazer um comentário de uma coisa que aconteceu lá na nossa comunidade, quando o Haroldo esteve lá, e queria fazer uma pergunta com relação à família. Haroldo esteve lá na nossa congregação e disse que homens formavam homens e pais formavam pais. E um adolescente que eu cuido veio para mim e eu comecei a falar para ele a respeito de alguns princípios do livro Paternidade. E ele me chamou e pediu que eu fosse na casa dele porque ele queria marcar uma reunião para me falar para a mãe dele que estava errada a maneira como ela governava a casa, porque quem mandava na casa era a mãe. E ele entendeu que se a mãe mandava na casa, baseado no que Haroldo falou, então, assim, na casa dele, a mulher dele mandaria nele, ele ficou com muito medo. E eu fiquei pensando o que fazer a respeito disso, porque a mãe dele foi ensinada pela mãe dela que mulher tinha que mandar em casa. E aí foi um negócio muito forte. Queria só comentar, se você quiser comentar. E uma outra coisa que eu queria lhe perguntar. Acho que 40% ou mais do que isso, nos lares evangélicos, vem em famílias onde nós somos evangélicos, nossos lares são destruídos. Por exemplo, o meu pai não tem princípio cristão e o casamento é destruído, tem problema dentro do casamento. Se nós nos convertemos e procuramos viver esse princípio, você disse que quando procurou um relacionamento com a sua esposa, você foi namorar a família, né? Falou do Arnaldo, que Arnaldo foi, primeiro namorou 2 meses com o pai. Como fica, então, nós que nos convertemos, onde os nossos lares são destruídos, que as nossas famílias não são exemplos, que eu, que agora me converti, estou começando um relacionamento com uma pessoa que o lar é destruído, como eu vou chegar na casa dela e ter a família dela como exemplo, começar a namorar, se o princípio deles são errados, a maneira como ele deu a vida toda são errados?
Muito bom, pergunta boa. Boa para deixar nós mais 15 minutos aqui. Irmãos, uma coisa importante nessa pergunta é o seguinte. Quando Deus muda uma pessoa de verdade, Ele não muda só aquela pessoa. Ele muda dezenas, quem sabe centenas de pessoas no futuro que são descendentes daquela pessoa. Porque meu pai fez errado, eu não preciso fazer errado. Aliás, o meu pai, eu falei de coisa negativa, eu vou falar de uma coisa certa. Meu pai, um italiano, criado em famílias totalmente obstruídas por qualquer luz divina, com costumes terríveis do tipo só uma pessoa na família e o filho mais velho, o filho homem mais velho é que podia aprender a ler e fazer contas, os mais novos não. Meu pai morria de vontade de aprender a ler, não podia, era proibido, porque partia desse princípio que se ele aprender a ler vai deixar o pai na mão, não vai trabalhar mais na roça. Então meu pai ficava muito revoltado com isso, então ele teve uma infância horrível. E ele cresceu angustiado, muito irado, e ele se tornou uma pessoa violenta. E meu pai se converteu um pouquinho antes de matar uma pessoa. Estava comprado a arma, tudo, ia matar uma pessoa, Deus converteu ele. E meu pai, no dia que se converteu, ele entendeu que estava acontecendo uma coisa cósmica com as gerações dele. E ele disse: Deus, cada filho que o Senhor me der, eu quero que seja do ministério, que sirva o Senhor, que ande nos seus caminhos. Irmãos, essa oraçãozinha de um homem recém-convertido, bruto, sem leitura, tem uma repercussão tão forte que até os bisnetos do meu pai não conseguem ficar fora. Pode ficar um tempo, mas não aguenta. Volta. Converte todos. Todos sentem responsabilidade pela casa de Deus. Por causa de um homem que mudou a geração. Ele fez uma porção de coisa errada, mas eu não preciso repetir o que ele fez. Eu vou me converter na área que ele não se converteu para que meus filhos produzam pessoas convertidas nessa área. Agora, eu tenho áreas que não me converti, talvez. Mas meus filhos não precisam repetir a mesma coisa. E eu ensinando saúde na congregação pelo Espírito, eu corrijo muita coisa. Aliás, muita coisa aqui da congregação local afeta o 2 ou 3, afeta a família, afeta o individual. Isso aqui é fundamental lembrar, que a saúde geral afeta a saúde do geral para o particular. Tá? Então, se tem desvios, esse menino que está sendo criado por uma mãe que foi ensinada errada, ele não precisa mudar a mãe, que provavelmente não vai acontecer. Não precisa. Você não precisa mudar o seu pastor, você não precisa mudar o seu pai, você não precisa mudar a sua mãe, precisa mudar você. Porque se você mudar, as suas gerações vão ser mudadas na área que você se converter. Isso, Deus trabalha geracionalmente. Ele vai transformando as gerações. Então, quando vem alguém lamentando muito e querendo que vá consertar o pai, não vou. A hora que você entender a importância de ter tido uma mãe. Tem um irmãozinho aqui, depois ele pode falar. Ele não conheceu o pai, ele é filho de mãe solteira e foi criada com a avó. E ele não tem um trauma sequer. E é pai exemplar. O Espírito Santo fez isso. Jesus é milagroso, irmãos. Ele faz a obra, não precisa ficar desesperado para trás. Fica desesperado com você, porque é você para frente. Eu posso hoje estar na pior situação do mundo e entrar nesse viés da eternidade, encontrar com Deus e minha vida é mudada. E nós precisamos fazer isso todo dia. Porque nós temos áreas que nós precisamos entrar no nível da eternidade para Deus mudar nós. Porque vai dizer que nós não temos problemas graves, que nós, só nós e Deus sabemos. Porque não teve ainda um ambiente, e esses ambientes que eu estou falando ainda é idealista, porque não tem, mas nós precisamos conseguir a toda custo e treinar isso. Porque se nós descobrirmos isso daqui para lá, a próxima geração já tem um legado de onde partir, porque nós vamos oferecer meios deles fazerem isso. Amém? Passou. Bom, em primeiro lugar, perdão por esse negócio que foi um pouco de falha, que deixamos algum tempo lá para trás que devia ter sido acertado. Nós desperdiçamos um pouquinho, nem sempre sabemos. Mas, basicamente, espero que Deus possa, então, ajudar cada um a desenvolver mais dentro disso e crescer e amadurecer.